בעזרת השם, אז אין שתנו דף מם גימל, עמוד א', כומסרנו דקים תליה. אמה רבחיה ברבה, ג'יז רבחיה, נונו, מג'ירבה. שמונה טריפות יש בנקובה. איזיסטים אויטו, צ'יפוס ג'י טריפות, כסתום, סובי ותמה ג'י נקובה. נקובה, כאילו תאום אורגום, פורדו, כאום פורו, נו אלימאו, וימוס אונטים, כאום animal que tem furo em certos órgãos internos é considerado animal que é uma treifá, que não pode ser comido segundo as leis da Torá. Então mesmo que a gente fizer a shchitá da maneira correta, já que o animal tem defeito no seu corpo, não podemos comer. Explica o Rashi, estes são os 8 órgãos. O primeiro é o veshet, se o esôfago do animal está furado, se a membrana que envolve o cérebro está furada, se o coração está furado, se o pulmão está furado, se o estômago está furado, se o intestino fino está furado, e o queres aprimi, que é uma das etapas no estômago do boi, e o segundo e o terceiro estômagos, que são o mestaço, o metacossot, se estão com um furo, também são considerados uma treifá. São aqui 8, então, órgãos que, se furados, consideram um animal de treifá. Vem tomar teixa. E, a princípio, pode-se questionar, temos 9 órgãos. Porque a mará, mará é a vesícula do bilis, também é dito na Mishnah que, se ela está furada, o animal é considerado treifá. Responde Agmará Mará Rabi Yossi Rabi Yehuda Katanila. Esta é a opinião de Rabi Yossi Rabi Yehuda, porém os outros sábios discordam com isso. Detalhe, como diz a Braita, Nikva Akeiva Nikva Dakim, seu estômago ou o intestino fino estão furados, treifá, o animal é considerado uma treifá. Rabi Yossi Rabi Yehuda Omer Afnikva Agmará. Já o Rabi Yossi Rabi Yehuda sustenta que a vesícula do bilis também não pode estar furada. A gente vê que os outros sábios discutem com essa opinião. Amar Rabi Yitzchak Rabi Yosef, diz Rabi Yitzchak Rabi Yosef, Amar Rabi Yochanan Rabi Yochanan, Halakha Alei Fika Rabi Yosef Rabi Yehuda. Como a opinião de Rabi Yosef Rabi Yehuda, que se a vesícula do bilis está com furo, também neste caso, o animal é considerado treifa. Ve Amar Rabi Yitzchak Rabi Yosef, mais uma lei dita pelo Rabi Yitzchak Rabi Yosef, אבל רבי יוחנן, נאמר של רבי יוחנן, מהי אהדו לי חברי רבי יוסי ברבי יהודה, qual que é o argumento usado pelos sábios que discordam com o רבי יוסי ברבי יהודה? O רבי יוסי ברבי יהודה disse que, se a vesícula do bilis está furada, o animal é treifá. Os outros sábios discordam. Qual que é o argumento deles? Eles trouxeram a seguinte prova. O Iov, que era uma pessoa muito correta, muito santa, que ele recebeu todos os sofrimentos e castigos possíveis, ele diz, Ishpoch la'aretz vararati, Deus derrubou minha mará, minha vesícula biliar, no chão. E mesmo assim, Vedai Iov Kayama, a gente vê que ele continuou vivo. Desde que aprendemos que, mesmo sem a vesícula do bilis, a pessoa pode continuar vivendo. Daqui argumentam os sábios que discordam com Rabi Yosef Rabi Yehuda. Amarraem respondeu um outro sábio, não podemos trazer uma prova do Iov, ele mas queria, mas sim. No caso do Iov, todo o episódio do Iov é um episódio completamente milagroso. Deirotei Marach, e a prova é o seguinte, tem outro passo que também foi dito pelo Iov. E par quilotai, e parar quilotai, veloi achmor. Iov disse que Deus castigou os meus rins e não teve piedade. Mikahai, uma pessoa sem os rins, não tem como continuar vivendo. Ela, Mizashane, a resposta é que, no caso de Iov, todo o episódio lá é um episódio que é um milagre só. Dirtiv, como diz o Pasuk, Raket Nafsho Shmor, Achanam Nisashani. Deus diz para o Satan, o anjo ruim, que esse anjo pode castigar o Iov, porém ele não pode matar. Ou seja, toda aquela história do Iov foram sofrimentos sobrenaturais, e mesmo assim ele continuou vivo. Mesmo que isso contradiz as regras gerais da natureza. Sendo assim, não podemos trazer nenhuma prova do caso do Iov. Ve'ama Rabbi Yitzchak b'Rabbi Yosef, mais um ensinamento do Rabbi Yitzchak b'Rabbi Yosef. Ama Rabbi Yochanan b'Rabbi Yochanan, halachá que devrei omer kazait. Com relação a um animal que o fígado, o kavet, foi extraído, a lei fica como as opiniões que dizem que se resta um kazait, uma medida semelhante ao tamanho de uma azeitona, se resta este tamanho do kavet, do fígado, isso já é o bastante, o animal não é considerado uma trifa. O Miam Rabbi Yochanan pergunta, mas será que realmente esta é a opinião de Rabbi Yochanan? Ve'am Rabbi Barchana, Am Rabbi Yochanan, olha só o que disse. O Rabbi Barchana, no nome do próprio Rabbi Yochanan, Alaha que está Mishnah. Diz o Rabbi Yochanan que a lei fica como quando temos uma Mishnah que foi dita sem o nome do autor, a lei é fixa como essa Mishnah. Ve'tnan, e na nossa Mishnah, que vimos ontem, que também não é mencionado no autor, é dito o seguinte, Nitla kaved vronish teremena klum, que se o fígado foi retirado do animal e não restou nada, então o animal é considerado uma tarifa. Deduzimos então da nossa Mishnah, Hanish tayer, ksheira, afaliav do lava kazait. Deduzimos que se resta mesmo um pedaço mínimo do fígado, isso já é o bastante. A Mishnah disse que se o fígado foi extraído e não restou nada, o animal é tarifa. Ou seja, se restou um pouco mesmo, um pedaço menor do que um tamanho de kazait, do que uma azeitona, mesmo assim, isso já é o bastante. Então temos uma contradição nas palavras de Rabbi Yochanan. Por um lado, Rabbi Yochanan disse que a lei é como as opiniões que dizem que precisa restar um kazait, um pedaço do tamanho de kazait do fígado. Por outro lado, ele disse que a lei fica como a Mishnah, que diz que se sobra qualquer coisa, já é o bastante, e o animal não é considerado tarifa. Responde a Gemara, Amorai Nino Valiba de Rabbi Yochanan. Realmente, existem duas opiniões que discutem qual que é a verdadeira opinião de Rabbi Yochanan. Por isso, uns dizem no nome de Rabbi Yochanan que a lei é assim, enquanto outros dizem que a lei, que o Rabbi Yochanan sustenta que a lei é diferente. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, mais uma lei do nome de Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Mara She Nikva Vekavetzot Ma Kshera. A vesícula biliar, ela está sempre apega ao fígado. A vesícula, ela é na forma de uma pera, e ela começa nascendo, na verdade, colada ao fígado. E toda a vesícula biliar está do lado ao fígado. Fala o Rabbi Yitzchak bar Yosef que se temos um furo na vesícula do bilis, porém o furo é na direção do fígado, de maneira que o fígado está tampando o buraco, neste caso, o animal é caché. Ve'amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, mais um ensinamento do Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan, Nikev akurkevan vekis shelokaya. Com relação às aves, o sistema digestivo é um pouco diferente, e o principal estômago da ave é o kurkevan. Em português, a gente chama isso de moela. Então, no kurkevan, a comida depois de ter sido amolecida nos primeiros órgãos da digestão, no zefet, a comida chega ao kurkevan, que é o estômago da ave, e lá a comida se deteriora, etc. Então, se tem um furo no kurkevan, porém, a membrana interior do kurkevan ainda está inteira. Por dentro do kurkevan tem uma membrana grossa, geralmente é amarelada. Então, se o kurkevan está furado, mas essa membrana interna ainda está inteiriça, kasher, a ave é kasher e não é considerado uma trifa. E Bairro questionou-se então: Niquev Akis Vekurkevan Kayam Mai. Como é que vai ficar a lei se temos um buraco nesta membrana, porém a carne do próprio Kurkevan está inteira, ou seja, o buraco está somente na membrana interior? Tashma, a Gemara traz uma prova de Amar Rav Nachman do que disse o Rav Nachman: Niquev ze belo ze kasher. Se um dos dois, ou a carne do Kurkevan, ou a membrana interior do Kurkevan, estão furados, se só um dos dois estão furados, o animal não é considerado um atreifá. Somente se temos um furo que perfura os dois. Amar Rav. Diz o Rav: Shnei orot yesh lo veshet. Com relação ao veshet, que é o esôfago, o tubo que transporta a comida da boca do animal para o estômago e o sistema digestivo, ele é formado por duas camadas. Chitzon Adom, o primilavan. A camada de fora é vermelha, enquanto a camada de dentro é branca. Nikev ze belo ze kasher. Se um dos dois está furado e o outro está inteiro, o animal é kasher e não é considerado uma trifa. Pergunta Gemara: Lame lemem architzon adom primilavan. Por que ele precisou, por que o sábio precisou frisar que a cor externa da camada externa do esôfago é vermelho e a camada interna é branca? Dei halif trifa. Responde a Gemara: ele vem nos ensinar que se a gente percebe uma modificação na cor do esôfago, por exemplo, se a gente vê que a camada de fora embranqueceu ou que a camada de dentro está avermelhada, em qualquer caso, o animal é considerado uma treifa. E Bairro questiona a Gemara: Nikvush Neihem. Vimos que se uma das duas camadas do veshet, do esôfago, está furada, isso não é um problema. Como é que vai ficar a lei caso as duas camadas estão perfuradas? Porém, ze shelo keneged ze. Não é um só furo contínuo que fura as duas camadas. Não. São um furo em cada camada e cada furo num local diferente. O furo da camada interna está mais para a direita, enquanto o furo da camada externa mais para a esquerda, ou algo parecido, de maneira que os furos das duas camadas não são contínuos. Mal, como é que ficaria? Será que nesse caso o animal é considerado uma trifá ou não? Amar Marzutra Mishet Rav Papa. Disse o Marzutra no nome de Rav Papa: Beveshet Kasher. Com relação ao esôfago, se os furos das camadas interna e externa não são contínuos, o animal é kasher e não é considerado uma treifa. Bekurkevan pasul. Porém, com relação ao kurkevan, o estômago da ave, se temos um furo na carne do estômago e temos um furo na membrana interna, mesmo que os furos não são contínuos e sim um para cada lado, o animal é considerado uma treifa. Então, diz o Papa que com relação ao esôfago, se os dois furos não são contínuos, fazendo um só buraco de uma só vez das duas camadas, o animal é kasher. Com relação ao kurkevan, ao estômago da ave, isto é, os dois buracos consideram a ave trifá, mesmo que eles não são contínuos. Matki fala Ravashi, pergunta ao Ravashi, adrava. O raciocínio diz justamente ao contrário. Veshet, com relação ao esôfago, de Achlabei, o Paiabei, Ravach, Gandalei, o Pastalei. Através que o animal passa comida através do esôfago e o animal respira por aquela região, então o esôfago está toda hora se abrindo e se fechando, se contraindo, se esticando e se contraindo. Então, mesmo que os dois buracos, ou seja, o furo na camada interna e o furo da camada externa, não estão alinhados um continuando o outro, mesmo assim, já que o esôfago está toda hora se mexendo, pode acabar acontecendo que os dois furos vão vir a se encontrar e se aliar, porque o esôfago está toda hora se movimentando, então pode acabar acontecendo que os dois furos vão acabar se alinhando. Porém, já o estômago da ave, o curquevade, ele está toda hora parado, ele não se movimenta muito. Então, justamente no caso do curquevade, deveríamos falar que se os dois furos não estão contínuos, não estão alinhados, deveria ser cachê. Realmente, Amarei Ravacha Breid Rav Yosef falou, Ravacha Breid Rav Yosef para o Ravashi, Ahi Amrinan Mishmei de Marzutra. Assim, a gente aprendeu o nome de Marzutra, de Amar Mishmei de Rav Papa, e disse o Marzutra o nome de Rav Papa, Kevater, como o que você disse, que com relação ao Veshet, já que o esôfago está toda hora se movimentando, mesmo que os furos nas diferentes camadas não estão alinhados, a gente diz que o animal é uma treifá, já com relação ao estômago da ave, o animal não é uma treifá. Ve'amar Rabba. Mais um ensinamento com relação a essas leis do Rabba. Se o esôfago se furou, krum shalam achmat makah, porém uma hematoma cobriu o buraco, eino klum. Isso não é considerado que o furo está tampado e o animal é uma treifa. Ve'ama Rabba, mais um ensinamento do Rabba. Veshet elo bdika mibachutz ela bifrim. Já que a gente explicou que esôfago é vermelho por fora e branco por dentro, então não temos como fazer a verificação do veshet, do esôfago, por fora. Porque a gente quer saber se o esôfago está furado. Se ele está furado, então podemos ver uma gota de sangue. Porém, já que o tecido do esôfago, o tecido externo do esôfago já é vermelho, não temos como perceber as gotas de sangue que eventualmente podem ter aparecido por causa do buraco. Então, se a gente vai ter que verificar o veshet, a gente vai ter que inverter ele ao avesso, e pelo lado interno, pelo lado branco, a gente vai verificar. De maneira que se a gente ver pontos vermelhos, isso indica que o esôfago foi furado. Lemai nafkamina. Pergunta a Gemara em qual caso realmente a gente tem que fazer essa verificação do esôfago. Lesafek drusa. Num caso que temos uma suspeita que o animal foi atacado por uma fera. Se trata num caso que a gente entra num curral de bois e a gente vê um animal, um predador, um tigre ou um leão, alguma fera, e os bois, as vacas, estão rugindo, estão dando sinais de desespero, enquanto a fera está calma. Numa situação dessa, como a gente vai ver mais pra frente na nossa Maseret, uma cena dessa nos cria uma suspeita que este animal predador, ele atacou algum dos bois, alguma das vacas, e por isso elas estão nessa situação de medo. Sendo assim, temos a suspeita que um animal nidras, e vimos na nossa Mishnah que um animal que foi atacado por uma fera, ele é considerado uma treifá. Temos então uma suspeita que ele tem agora um defeito interno no seu corpo e o animal não é kashé. Nesse caso, a gente vai ter que então verificar, depois da shkita, todos os membros internos do boi para ver que o boi não tem nenhum dos defeitos que podem considerar o animal uma treifá. Neste caso, vimos então que para verificar o veshet, a gente já tem que fazer a verificação pelo lado de dentro, que é o lado branco. Conta a Gemara. Raiz fek drusad atayre kamei deraba. Uma vez tinha um animal que tínhamos a suspeita que ele foi atacado por uma fera. E tinha-se então que se fazer a verificação do esôfago. Abakabadi keraba reveshet meavarai. E o Rabba começou a fazer a verificação no esôfago pelo lado de fora, pelo lado vermelho. Amar le Abaye perguntou, Abaye, Gamaru de Amar, veja tendo abdicado em Bifnim. O senhor que nos ensinou que a verificação do Veshet deve ser feito por dentro e não por fora. Afrei Rabba, o Batke, imediatamente o Rabba inverteu o esôfago e fez a verificação pelo lado branco, veste que rei três curtem de dama e encontraram dois pontos vermelhos, vetarfá. Imediatamente ele disse que o animal é uma trifá. Fala Agmará, verabanami lechudu de labai e udebai. E o rabá, que se comportou dessa maneira, ele só fez isso para testar o abai. Ele começou a verificar o esôfago por fora para ver se o abai ia realmente falar que essa não é a maneira correta de fazer este teste. Amar Ula. Vem no Ula e ensina. Yashav lokots baveshet el hojeshim shema ivri. Se a gente faz chitar um animal e de repente encontramos um espinho dentro do esôfago do animal, dentro da veste do animal, a suspeita é que o esôfago foi perfurado através deste espinho, e o fato que agora não estamos encontrando o furo é porque o esôfago se curou e cicatrizou fechando o buraco. Porém, numa primeira etapa, o esôfago estava furado e o animal então é uma trifá. Diz Ula, se a gente encontra então um espinho no esôfago, a gente não suspeita, a gente não diz que talvez o esôfago estava furado e se curou. Não, a gente diz que o veget não se furou. Pergunta Agmará, ou seja, o Ula está dizendo que numa questão de dúvida, numa questão que talvez o animal foi perfurado e talvez não foi perfurado, diz Ura que a gente não tem a suspeita. A gente não diz que talvez o animal não é kasher, a gente diz que podemos comer a carne deste animal. Questiona Agmará, Ula, mas não me safek drusá. Por que, no caso daquela cena que a gente encontra uma fera dentro do curral de bois, a gente disse que todos os bois não estão kasher até que a gente verifique. E neste caso, disse Ula que na dúvida a gente não diz que o animal não é kasher. Responde Agmará, Kassavar Ula El Hojeshim Esfek Drusa. A opinião de Ula é que mesmo que a gente entre num curral de bois e vê uma fera e os animais rugindo, a gente não diz que todos os animais são considerados trifa. Insiste Agmará e pergunta, o mais na Mishnei Hatichot, achat shel chelev ve achat shel shuman. Caso temos dois pedaços de carne, de gordura, em cima da mesa. Um dos dois pedaços é shuman, é gordura do animal, que é algo kasher. O outro pedaço não é gordura, e sim o sebo do animal. O sebo do animal é chelev, é proibido. A lei é que não podemos comer nenhum dos dois pedaços, porque um dos dois não é kashé. Na dúvida, não podemos comer. Então, por que neste caso, na dúvida, a gente proíbe? E no caso do espinho que foi encontrado dentro do esôfago, na dúvida, a gente permite? Responde Agmará, Ata Mitchazek Issura. No caso dos dois pedaços, a gente tem certeza que um dos dois pedaços não é kashé. Uma vez que já temos este dado, a gente sabe certamente que tem aqui nesta mesa dos dois pedaços. Um dos dois pedaços não é kashé. Neste caso, realmente, na dúvida, a gente proíbe. Mas no caso do espinho, na dúvida, a gente permite. Insiste Agmará e pergunta Ula, caso a gente fez chitar um animal e depois da chitar a gente verifica e vê que a faca não está completamente afiada e sim tem uma falha no fio da faca, na dúvida a gente diz que o animal não é kasher, porque pode ser que o animal foi abatido com uma faca problemática, então ele não é kasher, mas pode ser que na hora da shkita a faca estava perfeita, estava afiada, simplesmente no fim da shkita, quando a faca encostou no osso, ou no fim da shkita, a faca ficou com esta falha. Na dúvida a gente proíbe, diz que o animal não é kasher, porque no caso do Ula a gente permite na dúvida. Novamente responde Ula, viziati di Neuta Pesachim. No caso da faca, agora a gente tem na nossa frente uma indicação negativa, porque a gente tem uma faca que está com uma falha no seu fio, uma faca que não está afiada. Uma vez que temos na nossa frente este dado, isso implica uma indicação negativa, e por isso, na dúvida, a gente diz que não podemos comer a carne desse boi, porque temos uma dúvida com relação à Shkita. Porém, no caso do animal que está com um espinho no seu esôfago, na dúvida, a gente permite. Insiste a Gmará e pergunta: Ula, uma ishna, misfek tuma, birshuta yachid, desfekotame. Se a gente tem uma dúvida com relação às leis de pureza e impureza, a lei diz que se a questão é numa área particular, no Rejuta Yahid, a lei é que a gente proíbe. Se a gente está na dúvida se é puro ou impuro, a gente impurifica na dúvida. Então, por que nesse caso a gente proíbe na dúvida e no caso do Ula, na dúvida, a gente permite? Responde a Gemara: Ultaimer, Nidimiru, Lesfektuma, Rejuta Rabim, Lesfekotahor. Com relação às leis de impureza, temos algo completamente ao contrário. Se a questão levantada é numa área pública, a lei é que se temos uma dúvida com relação à pureza e impureza nas áreas públicas, a lei é que sempre a gente permite na dúvida. A gente diz que a questão é pura. Se a gente está na dúvida se um objeto é puro ou impuro, a gente diz que se a questão é numa área pública, o objeto está puro. Ou seja, na dúvida a gente permite. Então, com relação às leis de impureza, a gente vê temos um passu com relação a sotá que nos ensinou que nas áreas particulares a gente proíbe na dúvida as questões de impureza e nas áreas públicas as questões de impureza sempre a gente permite. Então não vamos trazer uma prova das questões de impureza porque lá temos um passu especial. Então, disse o Ula que se temos um animal que está com um espinho dentro do esôfago, disse Ula que a gente não diz que devemos proibir esse animal, porque talvez esse espinho furou o esôfago e o esôfago se curou. Não, a gente não levanta essa suspeita e na dúvida a gente diz que o animal é kashê. E aí tive uma na banana que amei de Rav Kahana. Perante o Rav Kahana estavam sentados alguns alunos e um deles veio te reclamar, disse o seguinte: Nimtzet itmar, aval yashav chayshina. O ensinamento do Ula, disse este aluno, se trata num caso que o espinho estava dentro do esôfago. Porém, se a ponta do espinho estava fincada na carne, na parede do esôfago, é óbvio que o espinho não perfurou o esôfago inteiro, porque se o esôfago está furado de um lado até o outro, já é uma trefá. Se trata que ele está furando somente o começo da primeira camada. Então, nesse caso, diz este discípulo, o Ula vai concordar que a gente tem a suspeita que o animal foi perfurado e se curou. E nesse caso, o animal é trefá. Novamente, disse o discípulo que o Ula permitiu somente caso o espinho está no interior do esôfago. Mas se o espinho está fincado na parede interior do esôfago, a gente, na dúvida, proíbe, porque a gente tem a suspeita que talvez o esôfago estava furado e se curou. Amar o Rav Kahana, quando o Rav Kahana, o mestre, ouviu isso, ele falou: Lotzai titule. Não ouçam o que ele está falando. Ou seja, esse discípulo falou algo errado. Yashav itmar. O Ula, quando permitiu, na dúvida, ele se refere até mesmo a um caso que o espinho está fincado na parede interior do esôfago. E mesmo assim, disse o Ula, que a gente, na dúvida, permite o animal. Porém, caso o espinho está no interior do esôfago, o Ula nem precisa falar que o animal é kasher. Porque é óbvio que o animal é kasher. Como a gente sabe, que existem vários animais que eles comem espinhos. E mesmo assim, a gente não levanta nenhuma suspeita com relação ao corpo deles. A gente faz a shkita e come a carne. Então, se o espinho está no interior do esôfago, é óbvio que o animal é kasher. Una está se referindo a um caso que o espinho foi encontrado quando ele estava fincado na parede interior do esôfago. Nesse caso, eu poderia achar que, na dúvida, devemos proibir o animal, na suspeita que talvez o esôfago já foi furado e se curou. Feinura diz que, mesmo neste caso, na dúvida, o animal é kasher. Itma, foi dito no Beit HaMidrash, Turbatz aveshet. O veshet, como a gente falou, é o esôfago do animal. E existe uma parte que chama o turbatz do veshet, que é a parte onde o esôfago se liga com a boca do animal. Então, tem todo o cano, todo esse tubo que é o esôfago, e no fim tem uma parte com uma textura um pouco diferente, que é a parte onde o esôfago se liga com a boca do animal. Então, com relação ao turbat aveshet, Rav Amar Rav disse bemacho, se foi perfurado um pouquinho, o animal já não é kosher, assim como o esôfago. Se foi perfurado com um buraco mínimo, já não é mais kosher, assim também com o turbat. Assim a opinião de Rav. O Shmuel Amar berubô. Já o Shmuel diz que não. Somente se tem um furo que é do tamanho da maioria do contorno do turbat, mas um pequeno buraco não torna o animal treifá se o buraco é no turbat. E cada um explica a sua opinião. Rav Amar Bemashu Makom Shchital. O Rav diz que basta um pequeno buraco, porque já que podemos fazer Shchital neste local também, então ele faz parte do esôfago. Logo, assim como no esôfago, basta um buraco pequeno para considerar o animal treifá. O Shmuel Amar Berubô. Já o Shmuel disse que precisamos de um buraco maior, lava como Shchital. O Shmuel diz que não pode fazer a shchitá no turbat, a shchitá deve ser feita mais para baixo, no próprio esôfago, de maneira que o turbat não é considerado parte do esôfago, e por isso as leis do turbat são diferentes da lei do próprio veshet, do próprio esôfago. Pergunta a Gamara Hai Niu Turbat. Como é que a gente vai saber onde que é o turbat e onde que é o veshet? Onde que é a região que a gente diz que agora a continuação desse tubo não é chamado mais de esôfago e sim é chamado de turbat? Amar Marei Bar Maruka. Fala Marei Bar Maruka. Amar Shmuel Nomes Shmuel. Podemos verificar isso através da textura do tubo. Kol shechotcho umarchiv zeu turbat. No local onde a gente corta e quando a gente passa a lâmina da faca, o tubo que resta cortado, as margens do tubo se abrem para fora, como se fosse uma mangueira. A gente corta e quando a gente corta, as margens dos dois tubos, das bocas que se formam, dois tubos, então quando a gente passou a lâmina no meio, estas margens se abrem para fora. Se essa é a textura do tubo cortado, então é um sinal que esse é o turbat. Rotro veu medium como zão veja tatsmo. Já se a gente corta e o tubo continua na mesma forma, ou seja, as margens não se abrem, a gente corta no meio como se fosse um cano duro, que a gente corta no meio e ele fica na mesma forma, isso é um sinal que este é o próprio esôfago. Então, através disso, a gente vai poder diferenciar entre o esôfago e o turbat. Amar Rav Papi, fala o Rav Papi, mar lo amar hachi. O meu mestre não ensinou assim. O Mar Rav Bibi Barabai. E o meu mestre, o Rav Bibi Barabai, que disse o seguinte, ela, kol shechotcho ve'omed bimkomo zeu turbat aveshet. O Rav Bibi falou o seguinte, se a gente corta e as margens continuam na mesma forma, como um cano duro que a gente corta, ele fica na mesma forma, isso é um sinal que este é o turbat aveshet. Essa aqui é a textura do turbat. Ele é o veshet atzmo, kol shechotcho ve'chavit. Já o próprio esôfago, quando a gente corta, ele se diminui, ele se murcha um pouco. É um tubo, quando a gente corta, as duas margens que são formadas se murcham. Este é um sinal que a gente está no Veshet, e não no Turbats, a Veshet. Rav Yona ama Rav Zeira, fala Rav Yona o nome de Rav Zeira, Mi Balata, o Turbats é o Beit Abliá, o local onde o animal engole, ou seja, depois da boca, quando o animal engole, lá é o Turbats. Vekama, e a partir deste ponto, até onde é o Turbats, ama Rav Avia, explica Rav Avia, Pachot Miseara Adif Michidata, um pouco mais do que o comprimento de um grão de trigo e um pouco menos do que um grão de cevada. Ou seja, alguns milímetros desde o ponto onde o animal engole o alimento. Tudo bem, temos aqui três opiniões como localizar o local do turbats. De qualquer maneira, vimos acima que com relação ao turbats aveshet, a essa região onde o esôfago se liga com a boca, temos duas opiniões. O Rav disse que isso faz parte do esôfago, logo, um pequeno buraco já considera o animal trifá, e assim também pode fazer shkita nesse local, enquanto Shmuel disse que não pode fazer shkita nesse local, e o animal só vai se trifá com um furo maior nessa região. Hautora, a Gemara traz um episódio interessante. Tinha um boi, de Rava Lebnei Rav Ukva, um boi que pertencia aos filhos de Rav Ukva, de Atchil Bei Shkita Baturbat Aveshet Vegamar Baveshet. O comecinho da Shkita, o começo do corte, foi feito no Turbat, na parte superior do esôfago, no lugar onde se liga com a boca, e depois a continuação do corte foi feita mais para baixo. A maioria do corte da Shkita, quando a gente corta o esôfago, quando a gente corta o Aveshet, foi feita no local certo, porém o comecinho, um pequeno corte, foi feito mais para cima, no Turbats. Amar Rava, essa questão foi trazida perante o Rava, ele falou o seguinte: Ramina amei humle de Rava humle de Shmuel vetarifnale. O animal não está caché, porque já que temos a opinião de Rava e a opinião de Shmuel, na dúvida, a gente vai pegar as severidades do Rava e as severidades do Shmuel, e vamos proibir, e dizendo que esse boi não é kasher. Explica o Rav. De Rav, de Amar, Rav Bemacho. Por um lado, o Rav disse que um pequeno buraco na região do Durbats já torna o animal não kasher. Ve Amarav, Makom Shkita. Porém, o Rav disse que a Shkita pode ser feita nesse local. E já que o pequeno buraco que foi feito no Turbats foi feito num processo de shkita, não temos um problema de trifá. Porque quando a gente faz a shkita, a gente pode cortar os dois tubos do boi, não vamos falar que o animal se torna trifá, é óbvio. O animal é trifá se ele tem um buraco, algum defeito antes da shkita, mas na hora da shkita, o animal está intacto e a gente corta os dois tubos. Então, segundo o Rav, um pequeno buraco no Turbats já torna o animal trifá. Porém, o Rav sustenta que pode se fazer shkita no Turbats. Então, não temos um problema nesse animal. Porém, que Shmuel de Rav Rav como shkita. Porém, o Shmuel diz que não pode fazer shkita no Turbats. Por isso, segundo o Shmuel, isso é uma trifá. Isso é uma trifá. E Shmuel amar berubo. Porém, o próprio Shmuel diz que precisamos de um buraco maior no Turbats para que o animal se torne trifá. Que Rav de Amar Bemacho. Com relação a essa questão, eu vou falar que o Rav diz que basta um buraco pequeno. Ou seja, por um lado, o Rav diz que basta um buraco pequeno no Turbats para que o animal se considere uma trifá. Porém, o Rav diz que pode se fazer shkita no Turbats. Então, com relação a esse animal, que começamos a shkita no Turbats, não tem nenhum problema. O Shmuel diz que não pode fazer shkita no Turbats. Porém, o Shmuel diz que precisamos de um buraco maior para que o animal seja considerado trifá. Buraco no Turbats tem que ser um buraco maior. Mesmo assim, disse o Rava, por um lado, o Shmuel diz que não pode fazer shkita no Turbats. Por outro lado, o Rav diz que basta um buraco pequeno. A gente então diz que o animal não está kasher, pegando as severidades das duas opiniões. E Galgen Milta, esta lei, dita pelo Rava, se espalhou. Matai Lekamei de Rav Ava. E chegou até perante o Rav Ava. Amarreu, falou o Rav Ava. Tora ben Rav ben Shmuel Shari. Como é que pode ser? Esse animal, tanto segundo o Rav, tanto segundo o Shmuel, o animal é kasher. Segundo o Rav, o animal é kasher. Porque mesmo que o turbat foi perfurado, mas ele foi perfurado num processo de shkita, e segundo o Rav, pode fazer shkita na região do turbat. Segundo o Shmuel, não se pode fazer isso, mas de qualquer maneira foi um pequeno buraco no turbat. Então, tanto segundo o Rav quanto segundo o Shmuel, o animal é kasher. Como é que o Rav então diz que o animal não é kasher? Zilu Amrei Lebrei de Rabi Yosef Barhama, vão e digam ao filho de Rabi Yosef Barhama, ou seja, digam ao Rava, de Lishmil Veitora Lemarei, que ele falou uma lei errada, então ele tem que pagar o prejuízo que ele causou para os proprietários do boi. Amar Mar Brei de Ravina, e assim também falou Mar Brei de Ravina, motiva Tiúda que Rabi Yosef liderava. Eu vou fazer uma pergunta contra os inimigos de Rava. Ou seja, vai fazer uma pergunta contra o Rava. É uma maneira mais respeitosa de falar. Como é que o Rava juntou as severidades de duas opiniões opostas e proibiu o animal? Leolam, olha só o que diz a Braita. Leolam, ilheta kedivrei Betilel. Diz a Braita. Com relação às discussões de Betilel e Betchamai, quando essas duas opiniões discutem, Ilheta Kedivrei Betilel. A lei sempre é como o Betilel. Uma discussão de Betilel e Betchamai, a lei sempre fica como o Betilel. Verotze la'asot Kedivrei Betchamai, ose, Kedivrei Betilel, ose. Em certos casos, a gente vai ver, no próximo DAF, a pessoa tem direito de se comportar como o Betchamai. Porém, a pessoa que se comporta da seguinte maneira, Mikulei Betchamai o Mikulei. A pessoa que nos casos que o Betirel permite, ele segue o Betirel e não o Betchamai. E no caso que o Betchamai permite, ele segue o Betchamai e não o Betirel. Ou seja, sempre ele vai de acordo com a opinião que permite. Ou seja, ele não vai atrás de um certo mestre em todas as instruções dele. E sim, sempre ele vai de acordo com a opinião que permite. Rasha, esse é um perverso. Porque ele não quer cumprir a verdadeira vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é às vezes permitir, às vezes proibir. Então segue o seu rabino. A pessoa que sempre muda de rabino de acordo com aquele que permite, mostra que ele não está interessado em cumprir a vontade de Deus, e sim quer fazer a sua própria vontade. Michumrei Betchamai, Michumrei Betirei. E a pessoa que sempre vai de acordo com aquele que proíbe, ou seja, nos casos que o Betirel proíbe, ele vai de acordo com o Betirel. E no caso que o Betchamai é mais severo, ele vai atrás do Betchamai. Também ele é um tolo. Alav Hakatuv Omer, sobre uma pessoa dessa, diz o Pasuk, Haksim Bakon Hoshechelech, assim como um bobo na escuridão, assim também a pessoa está se comportando de uma maneira completamente contraditória. Ela e que Betirel. Então a pessoa tem que se decidir, ou que ela vai de acordo com, desculpe, o Betchamai, que kulehem o que kumrehem, tanto com relação às instruções nas quais ele é mais severo, quanto nas instruções que ele permite e é menos severo, e que Betirel, ou que a pessoa vai servir, vai seguir o Betirel, que kulehem o que kumrehem, tanto nos casos que ele proíbe, tanto nos casos que ele proíbe. E através dessa braita, podemos questionar o que disse Urava, que a gente junta as severidades de Rav, as severidades de Shmuel, e proibiu este boi. A continuação desse debate de Betirel e Betchamai, Bezrat Hashem, amanhã. Conto.